naquela estação que estaria, tinha um carvão preto, aí chamava passear no carvão. Aí você passeava, tirava os freios, arranjava namorado. E quando passava o último trem, todo mundo ia embora. Não esperava nem o Veracruz passar, que já passava mais tarde, era 10h30 que passava. O povo já tinha ido embora pra casa dormir.
É com nostalgia que seu Moisés Soares Campos, de 69 anos, relembra o movimento na famosa Rua do Comércio de Moeda, região metropolitana de Belo Horizonte. Inaugurada em 1919, a estação ferroviária permitiu encontros, embalou sonhos de passageiros e moradores até 1979. Duas tentativas frustradas de reativação do serviço, até que o prédio da estação foi totalmente desativado, reformado e em 1996, cedida à prefeitura para abrigar a Secretaria de Educação e Biblioteca da cidade. Seu João Ribeiro da Silva, também de 69 anos, não desiste de reativar a linha férrea. Sequer havia entrado na escola quando o pai abriu o supermercado que fica em frente à estação e cresceu ouvindo as locomotivas atrás do balcão. Sucessor do pai na administração do negócio, o comerciante conta que 30 anos depois ainda não conseguiu recuperar a perda de 40% do faturamento provocada pela interrupção das viagens de trem.
Eu estava no consultório médico de Belo Horizonte, quando eu falei que era de Moeda, tinha duas senhoras, elas falaram assim: nós somos de Entre Rios, a gente ia a cavalo de Entre Rios até Jeceaba, apanhava o trem e ia até Moeda comprar seda, tinha umas lojas que vendiam seda muito boa, que é seda pura. Então, tudo isso morreu com a ausência do trem, né?
O apito do trem ainda silva em Moeda, apenas para o transporte de cargas como minério de ferro. Das 482 estações ferroviárias do estado, apenas 20 transportam passageiros e menos de 70 estão ativas para carga. Um desperdício que poderia ajudar a desafogar a malha rodoviária mineira, que apesar de ser a maior do país, é insuficiente. É o que avalia o professor Marice Léo Sartori, do Centro Educacional Paulo Assunção.
Não adianta somente ampliar o sistema viário, porque no fim acaba convergindo tudo para as grandes cidades e acaba provocando um congestionamento. Ainda existem etapas a serem vencidas que poderão diminuir a demanda e a disputa pelos espaços de trânsito rodoviário. As nossas ferrovias ainda não esgotaram estas novas técnicas de transporte. Acredito que no momento em que isso puder ser feito, vai aliviar um pouco o tráfego das rodovias.
Uma comparação da matriz de transporte dos países que integram o BRIC, conjunto formado por Brasil, Rússia, Índia e China, apontados como países em rápida via de desenvolvimento, revelam que o Brasil está perdendo o trem da história. Enquanto rodovias respondem por 58% do transporte no Brasil, na Rússia esse índice é de apenas 8%. Quem manda no antigo país dos czares são as ferrovias, 81% da matriz de transportes. No Brasil, apenas 25%. Até a China tem mais ferrovias que o Brasil, 37%. Os outros BRICS descobriram há mais tempo que investir em ferrovias significa também conjugar economia e meio ambiente. Pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que o consumo de combustível por tonelada transportada em uma ferrovia moderna equivale a 20% do consumo em uma rodovia também moderna. O Instituto também aponta que trens de carga emitem 70% menos dióxido de carbono e 66% menos monóxido de carbono do que caminhões. Mas em todo o país, contra os mais de 500 mil quilômetros de estradas, existem apenas 28 mil quilômetros de ferrovias. Até agosto deste ano, o governo investiu apenas R$1 milhão nas ferrovias. expressivo quanto um apito de trem é o silvo das caldeiras do Benjamin Guimarães, o último barco a vapor em funcionamento no mundo. Depois de singrar as águas do Mississippi, nos Estados Unidos, foi trazido para navegar o Velho Chico na segunda metade da década de 20. Um dos seus últimos timoneiros, o capitão fluvial Pedro Passos Feitosa, de 63 anos, conta que no final da década de 70, o barco chegava a transportar 300 passageiros.
O pessoal vindo de lá para São Paulo, para aqui mesmo, para Minas, via de pau de arara, então sofria muito naqueles carros, né? Então, na navegação, apesar de demorada, mas você tinha todo o seu conforto. Você tinha a rede, tinha os camarotes, tinha o almoço, café da manhã, almoço e janta, conhecia muita gente, jogava um buraco e tal, e de maneiras que o tempo passava, era muito bom. E eu vou dizer a você, tem feito muita falta.
O Benjamin Guimarães ainda corta as águas do Velho Chico, na região de Pirapora, apenas como passeio turístico. Não tem estrutura para navegação comercial, mas é personagem de mais uma história de descaso com o transporte brasileiro. A decadência da hidroaviação. Segundo a assessoria de imprensa da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, o Brasil possui 34 portos e mais de 10 rios são navegáveis. Mas na matriz de transportes, a hidroaviação ocupa menos de 18%. Na análise do superintendente da administração da hidrovia do São Francisco, Sebastião José Marques de Oliveira, a inclusão do setor no PAC 2, que tem previsão de investir R$ 426 milhões nos próximos 4 anos para reativar o transporte pelo Vale Chico, pode ajudar a mudar o panorama.
Nossa grande dificuldade é um problema cultural. Nós criamos no país, desde os tempos de Juscelino, uma cultura rodoviária e foi lançada num seminário, a inclusão do São Francisco no PAC 2, para a retomada real da hidrovia de São Francisco, como historicamente ela sempre foi um meio de transporte extremamente importante para o país.
Potencializar o fluxo e alcance das rodovias investindo no melhoramento da sua infraestrutura e na conjugação com outros meios de transporte, como o ferroviário e a navegação por rios. Ações prioritárias que podem ter impactos para o desenvolvimento econômico e social, mas também para a identidade brasileira. Afinal, quando mais se poderia ouvir histórias assim?
O vapor Benjamin vinha navegando e aí à noite apareceu um animal, sabe? O animal pulou dentro do vapor, era uma onça. Todos os passageiros estavam dormindo na rede. Só que pra sorte nossa, pra sorte de todo mundo, ela encandeada caiu dentro do burão.
Com produção de Janine Nogueira, Vanessa Bugri para o FMG Educativa.